E uma das coisas mais complexas da nossa vida é a gente formar os nossos hábitos. Acho que formar os nossos hábitos é complexo, mas o pior de tudo é você destruir um hábito ou até construir um hábito novo. Você simplesmente trocar os seus hábitos. Vamos ver nesse episódio o que é um hábito, como que a gente faz para trocar um hábito e por que que isso é tão importante no desenrolar das nossas vidas. Primeiramente, é muito interessante a gente estudar isso, porque cada vez mais a gente entende técnicas que podem ajudar a gente ter uma vida mais saudável, uma vida com mais disciplina, uma vida com um pouco mais de saúde, né? Com rotina que vai influenciar como nós vamos envelhecer, como nós vamos ter nossa longevidade e vai favorecer tanto o tempo que nós vamos ficar aqui como a vida que a gente vai ter durante o tempo que estaremos. Então, um hábito, ele é basicamente algo que você faz de uma forma rotineira e quanto mais você faz algo, alguma atividade de uma forma rotineira, mais automático é essa atitude. Então, o hábito tem três grandes características. Ele está presente, de uma certa forma, numa rotina. Ele é automático, você não precisa pensar muito para fazer aquela atividade, aquela atitude. E ele tem uma consistência, você repete isso com uma certa frequência. A gente sabe que quanto mais você repete um hábito, mais provavelmente ele vai estar enraizado nas suas atividades e mais difícil também será você se desvencilhar dele. Então, quanto mais você, como se fosse uma trilha, onde você tem árvores derrubadas e florestas, quanto mais você andar por aquela trilha, mais aquela trilha fica aberta, mais aquela trilha fica uma estrada, mais aquela estrada fica veloz. Então, você diferencia. Assim que você começa a fazer uma atividade, você está com a floresta toda fechada, tem apenas alguns rastros, você continua mantendo uma atividade, aquela trilha já fica estabelecida, você mantém mais ainda uma rotina, aquela trilha começa a virar realmente uma viela, depois aquela trilha vira uma rua asfaltada para um carro, depois para dois carros, depois uma rua mesmo para duas, três caminhonetes ao mesmo tempo e na sequência você está transformando essa passagem numa estrada, né? Numa estrada de alta velocidade. De tanto que você repetiu, aquela via entre os seus neurônios que favorecem essa atividade vão estar cada vez mais consolidadas, cada vez mais veloz, cada vez mais estabelecidas. E assim você forma cada vez mais a sua rotina, os seus hábitos e mais difícil de sair deles. Se isso for feito com um hábito que te traz longevidade, bem-estar, saúde, isso é maravilhoso. Se isso for feito com um hábito que te traz algum efeito negativo ou algum efeito pejorativo, isso é bem difícil de ser quebrado. Então, nós sabemos que os hábitos, eles são compostos de três partes. Para você construir um hábito, você tem basicamente um ciclo. E esse ciclo é, você tem um trigger, que é qualquer informação que serve como gatilho para o seu cérebro iniciar esse hábito, para o seu cérebro ir para essa rotina. A gente tem a rotina propriamente dita, que é a ação que você vai fazer no hábito. E nós temos a recompensa, que é o que você vai sentir com aquele hábito, geralmente uma sensação de prazer, uma recompensa interna. Então vamos dar um exemplo básico aqui. Você vai para o seu cineminha, seu hábito é toda vez que você chega no cinema, você come uma pipoca, só que você está numa dieta cetogênica, você não pode comer essa pipoca, só que você percebeu que você tem o hábito de comer pipoca toda semana. E você percebeu que o trigger de você continuar com esse hábito é você ver a sala de cinema. Quando você entra no cinema, sente aquele cheiro, é um trigger, você não consegue, você vai lá e compra pipoca. E a recompensa é a sensação que você tem quando você senta e ouve aquele barulho do crack, crack, quando você come a sua pipoquinha. Então, isso seria o ciclo do hábito, né? Seria basicamente como que o hábito vai perdurar na sua vida. E você tem muitas formas de quebrar isso, como a gente vai ver.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Olhe para os seus hábitos e me diga como você vai viver sua vida, como você vai estar, como você vai cultivar tua saúde, tuas células, como você vai cultivar tuas relações. Até os relacionamentos sofrem com os hábitos. Às vezes você tem um hábito de agir de uma forma ou de outra. Então é muito importante olhar para esse ciclo do hábito. Como a gente lembra, né? Nós, desde quando a gente saiu dos invertebrados, a gente cada vez mais tem ações complexas e associativas. Então você me lembra muito bem dos estímulos pavlovianos. Você apresenta uma comida para o cachorro saliva. Depois você apresenta comida e toca um sino, o cachorro saliva com comida e com sino. E o terceiro passo, você não apresenta comida, mas você toca o sino e o cachorro saliva. Você construiu um condicionamento. Quanto mais você repetir isso, esse condicionamento se torna mais enraizado. É uma forma automática do cachorro associar agora o sino com a comida. É, uma vez que nosso corpo funciona de uma forma muito complexa, praticamente quase... mais de 90% das coisas que acontecem no nosso corpo são de forma bem automática. E quando você vai preparar o seu organismo para uma refeição, você tem muitos avisos que você precisa se preparar para digerir. Um dos avisos é você sentir o cheiro da comida, mas você pode também ter associações. Coisas que, conforme a gente vai ficando mais complexos, os seres vivos mais complexos como os mamíferos, existe de uma forma muito mais ampla. Então, nós criamos muitos triggers, muitas associações para construir nossos hábitos. Do mesmo jeito que o cachorro ouviu o sininho e ficou salivando, nós demoramos muito tempo com esses triggers e a gente às vezes nem percebe quais são os triggers, porque a gente associa muitas coisas, né? Então, você fala assim, putz, eu percebo que toda vez que, sei lá, toca meu telefone, dá 2-3 minutos eu fumo um cigarro. Aí você vai ver, na verdade, aquela música te lembrava uma situação que era muito boa, que você também fumava cigarro, enfim. Nossa cabeça é altamente associativa. Então a gente tem que pesquisar muito quais são esses triggers que neles estão a grande condição da gente interferir nesses hábitos. Seus hábitos formarão quem você é. Me diga quais são seus hábitos que eu lhe direi qual é boa parte do seu futuro. Existe uma famosa falácia dos 21 dias, que a gente demora 21 dias para formar um hábito. Mas a gente tem aí uma série de pesquisas que dizem que a coisa não é bem assim. Essa história dos 21 dias começou com o Maxwell Maltz, que era um cirurgião plástico, que também foi um autor best-seller. Ele escreveu um livro chamado Psicocibernética. E ele fala nesse livro quanto tempo os pacientes dele demoravam para se adaptar com a nova imagem. E ele sugeriu que são necessários, no mínimo, 21 dias para você ter uma mudança perceptível na sua imagem mental. A partir daí, muitos cursos e arraste para cima. Ah, 21 dias para você mudar quem você é. 21 dias para você mudar sua vida. 21 dias e fique rico. 21 dias e emagreça. 21 dias. E surgiram muitos 21 dias. Mas provavelmente, desde esse começo aí, nada foi feito de uma forma extremamente rigorosa em termos de metodologia, e sim algumas evidências, anedotas para chegar nesses 21 dias. Mas alguns artigos mostram de uma forma bem interessante que não é bem assim. Muitas pessoas demoram até, às vezes, 1-2 semanas para construir um hábito, enquanto outras demoram quase um ano inteiro. Isso é muito variável, individual, e depende muito quão complexo é aquele comportamento, qual é a frequência que você vem repetindo aquele hábito, qual é a natureza da recompensa daquele comportamento. Muitas vezes você pode quebrar um hábito muito rápido se envolver uma emoção muito grande. Você pode construir um hábito muito rápido se aquilo for uma recompensa extrema. Enfim, existem muitas variáveis para definir quanto tempo realmente você vai demorar para construir um novo hábito. Quanto mais você repetir um hábito, mais difícil fica sair fora dele. A gente já vai falar como quebrar os hábitos. Mas uma coisa interessante, será que um hábito vem de uma decisão sua mesmo, consciente, ou seus hábitos são criados com o ambiente? Algumas pesquisas mostram que os hábitos realmente eles são ativados de uma forma automática e geralmente com algum contexto. Então, eu tenho o hábito de correr. Você tem o hábito de correr porque você viu o teu pai correndo, os seus amigos correm, você deixa o teu tênis sempre na porta, enfim. O contexto influencia os seus hábitos. Outras pessoas, outros cientistas dizem, não, os hábitos podem ser realmente guiados por objetivos. Eu tenho um objetivo de emagrecer, então vou correr todos os dias. Será que os hábitos realmente eles são automáticos ou os hábitos fazem parte da sua consciência? Uma pesquisa interessante de 2012 mostrou que boa parte dos hábitos, para que você construa hábitos fortes, o ideal é que você tenha aí gatilhos no seu ambiente que podem ajudar você a manter esse hábito. Quando você vai para a academia todas as manhãs, esse comportamento será que vai depender da sua esperança de vestir as suas roupas favoritas? Ou será que sinais do ambiente te mantêm preso ao seu outro hábito matinal de não ir para a academia? Então, você, seu tênis está longe, a academia é longe, a academia está lotada, você vai pegar trânsito, academia é cara, e, enfim, várias coisas influenciando em você não entrar na academia, ou vice-versa. Então, essa pesquisa de 2012, mostrando como os hábitos podem guiar nossos comportamentos, diz que, embora a gente ache que muitas coisas são intencionais, na verdade, muitos dos hábitos são influenciados por gatilhos recorrentes do nosso contexto, ou seja, da teoria ambiental mais do que a consciência. Porém, os dois, na verdade, são importantes, tanto o ambiente. Se você tiver uma super consciência e um ambiente ruim, você tem que ser uma pessoa extremamente motivada para conseguir quebrar isso. Se você tiver um ambiente muito favorável e não tiver muita consciência, pode ser que você quebre o hábito. Então, a consciência ela poderia ser a cerejinha no bolo, mas é muito mais fácil você mudar um hábito mudando o ambiente. Então, existem formas da gente quebrar um hábito. Para você construir um hábito, você pode construir do zero? Pode. Geralmente, né, depois de um certo tempo, o ideal é que a gente mude os nossos hábitos, né? Não necessariamente só construa alguns hábitos novos. Então imagina que você quer formar um novo hábito, sem você pensar em substituir um hábito já existente. Você não está falando aqui em quebrar hábito, você está falando em construir um novo hábito. Primeira coisa é você começar aos poucos fazendo uma mudança na sua rotina de uma maneira gradual para você não ultrapassar a sua motivação. O quanto você está motivado a construir esse novo hábito é o quanto você vai acelerar e dar passos maiores. Quando você não está muito motivado, passo pequeno, tem que facilitar ao máximo, tirar todos os atritos que podem te atrapalhar para o novo comportamento. Como eu falei, você vai correr, já deixa o tênis lá separado, você acha que a academia está longe, já pega uma academia perto, mesmo que seja piorzinha, só para você construir o hábito e você recompensar esses novos comportamentos. Bom, já que eu vou para a academia hoje, porque é uma coisa que eu quero, uma meta que eu vou fazer, eu vou me dar uma premiação de repente, uma vez por semana, comer uma besteira. Uma vez por semana, sair com meus amigos. Enfim, você tem que aprender a construir recompensas. Eu fazia muito isso com estudo. Eu preciso estudar até tantas páginas hoje. Se eu estudar tantas páginas hoje, eu me permito fazer o que eu quiser durante 2 horas do meu dia, por exemplo. Então, eu fazia muito isso. E se você quiser quebrar hábitos? Quebrar hábitos já são mais difíceis. Primeiro, para quebrar um hábito, você precisa identificar aquele ciclo, que são gatilhos, rotina e recompensa. Esse é o ciclo que você precisa quebrar. Você precisa identificar quais são os gatilhos, que a gente chama de triggers, né? O gatilho pode ser estresse. Toda vez que estou estressado, eu faço esse hábito ruim. Toda vez que eu estou no tédio, eu faço esse hábito ruim. Por exemplo, tem muita gente que bebe ou fuma cigarro quando está num ambiente específico. Então toda vez que eu saio à noite, eu tenho que beber e fumar um cigarro. Bom, esse é um trigger. Toda vez que eu vou no cinema, eu tenho que comer pipoca. Qual que é o trigger? Qual que é o gatilho? Ir no cinema. E qual que é o hábito? Comer pipoca. Então você tem que identificar quais são os gatilhos. E você pode agir depois que você viu os gatilhos de 3 maneiras. Vamos pegar o exemplo do cinema. Toda vez você vai no cinema, você come uma pipoquinha, só que você está numa dieta, você não pode comer pipoca agora. Por 2, 3 meses você vai ficar sem pipoca. O que você vai fazer? O cinema é o gatilho, comprar pipoca. E comer a pipoca é o comportamento, é o seu hábito que você quer quebrar. Para quebrar esse hábito, você tem que pensar: bom, eu tenho três maneiras de fazer isso. Identifiquei o gatilho, que é o cinema. Então, eu tenho três formas de fazer isso. Ou chego no cinema e falo, não vou comer pipoca, vou ser forte, vou usar a minha consciência, o top-down, e vou, com a minha consciência, evitar meu hábito. Ou você vai mexer no ambiente, ou seja, vou evitar de ir no cinema. É uma forma de mexer no ambiente, onde eu não vou dar aquele trigger, eu tiro o trigger, ou eu vou substituir aquele hábito por outra coisa. Então, eu vou no cinema, eu levo uma uvinha sem caroço para fingir que eu estou petiscando algo e troquei esse meu hábito por outra coisa que vai me permitir manter a mesma rotina, só que de uma certa forma diferente, mais saudável. Então, são três formas de você lidar com o seu gatilho. Outra coisa que você pode fazer é substituir a sua rotina. Em vez de você reprimir os seus hábitos, mude um pouco os seus hábitos, né? Troque os seus hábitos. Então, em vez de ir no cinema, você vai fazer uma outra atividade. Isso eu gosto muito de começar o dia com o famoso GSM, ganhe a sua manhã. Porque conforme os hábitos são automáticos e eles vêm conforme os triggers vão aparecendo no seu dia, os seus gatilhos vão aparecendo, você nem sabe, mas os gatilhos estão aí. Quando você faz um projetinho GSM, ganhe sua manhã, se dedica um tempo para o teu autoconhecimento, para se observar, para se olhar, o que você vai fazer? Você vai baixar um pouco o seu automatismo, a sua ansiedade, o seu sistema simpático, e você vai começar a refinar aí a sua respiração, ter um sistema parasimpático mais ativo, tomar suas decisões com um pouco mais calma. Você vai fazer coisas que você se sinta recompensado no sentido de estar crescendo pessoalmente, ler alguma coisa ou fazer um exercício. Então, ter um projetinho aonde você dedica a sua manhã para o seu bem-estar. E isso vai favorecer muito você tomar melhores decisões pelo resto do seu dia. Se a unidade do dia é a unidade da nossa vida, né, cada dia é um tijolo do que é a nossa vida, a gente pode muito bem, no começo do dia, estipular como vai ser o pace do nosso sistema, como vai ser o pace da nossa ansiedade. Então, eu costumo chamar o começo do dia do Brahma Muhurta, o horário dos deuses, onde você tem uma transição do seu estado de sono para o seu estado de vigília. Nessa transição é onde você vai começar a ser exposto aos triggers, aos gatilhos que vão te levar aos hábitos. Então, é nesse momento que você precisa parar e fazer com calma, porque com isso você vai ter ações, capacidade de tomar ações e decisões mais conscientes. Terceiro ponto é modificar o seu ambiente, né? Fazer com que o seu ambiente favoreça o seu novo hábito. Isso é uma coisa bem prática e bem realmente que funciona, bem resolutiva, bem eficaz. Quarto ponto é você colocar metas, né? Se você já entendeu qual é o hábito que você quer quebrar, coloca um deadline para você quebrar, uma meta, e vai acompanhando o progresso. Eu quero ter o hábito de leitura até o final do ano. Ah, então quantos livros eu vou ler por mês? Quantas páginas eu vou ler por dia? Quanto tempo? Você tem que criar alguma métrica para que você consiga concluir aí os seus hábitos e fazer com que esses hábitos realmente fiquem enraizados. Quando um hábito é bom, o ideal é que ele fique logo enraizado na sua rotina. E para finalizar, você tem que ser muito paciente e persistente para quebrar seus hábitos. O hábito é como se fosse uma ferrugem. O seu cérebro ele já está moldado para aquele hábito, suas sinapses estão moldadas para aquele hábito, então você imagina os seus 86 bilhões de neurônios, todos conectados, com trilhões aí de conexões, e você, conforme você vai mudando seus hábitos, você tem que fechar estradas. Imagina você ter uma estrada gigantesca que passam quatro carros de cada lado, em cada mão, você tem que transformar essa estrada numa viela e abrir a estrada para o outro lado, onde tinha uma floresta. Então, isso leva tempo e persistência. Quebrar um hábito demora tempo e esforço. Você tem que ser paciente, não desistir antes da hora, porque quando você desiste, faz o efeito estilingue, você vai reforçar o seu hábito antigo. É muito importante você ter paciência, porque isso vai favorecer e muito você modificar seus hábitos. Lembrando que tem gente que demora até um ano para modificar algum hábito. Isso é muita coisa. Portanto, fique esperto. Muita coisa passa batido da sua consciência. muita coisa no seu redor vai estimular o teu automatismo, sem mesmo que você perceba. Grande parte das suas decisões não passam pela sua consciência e você muitas vezes está sendo o fantoche da sua vida. Tome cuidado com seus hábitos, dá para você mudar eles usando a sua consciência, mas ajude o teu cérebro a ser enganado, pelo menos no sentido correto ou no sentido mais benéfico para o que você quer. E se esse episódio te ajudou de alguma forma, não deixe de compartilhar nosso DupraCast e fazer os seus melhores hábitos para ter uma bela rotina, um bem-estar e contribuir com a sua longevidade. Até a próxima, te espero no próximo DupraCast.